Olá, eu sou Renata Carnevale, eu sou médica intensivista e estou iniciando mais um episódio do Papo Crítico. Esse episódio é muito especial porque essa semana a gente comemora o Dia Mundial da Sepse. E para falar um pouquinho sobre a sepse, eu tenho dois convidados incríveis. Eu tenho o Luciano Azevedo, que é especialista em medicina intensiva, titulado pela AMIB. Ele é livre docente pela disciplina de emergências clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É médico pesquisador intensivista do Hospital Israelita Albert Einstein, ex-presidente da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva e do Instituto Latino-Americano de Sepse. E tenho também a Daniela Souza, que é especialista também em medicina intensiva pela AMIB, com área de atuação na pediatria e é atual presidente do ILAS. Ela é intensivista pediátrica do Hospital Universitário da USP e do Hospital Sírio-Libanês. Membro do painel de especialistas da Pediatric Sepsis Definition e da Surviving Sepsis Campaign, Children's Guidelines. Então, é um prazer enorme estar com vocês aqui para a gente falar um pouco desse dia tão importante que é o Dia Mundial da Sepsis. Sejam bem-vindos ao Papo Crítico. Eu vou começar indo direto ao assunto e vou perguntar para vocês. Um pouquinho sobre como é a sepse hoje em dia, como é que vocês estão vendo e o que que a gente pode falar da atual situação. Dani, ia conversar um pouco com você. Vamos lá?
Vamos lá, obrigado, Renata. E é um prazer participar desse podcast, né? Especialmente nessa semana que a gente trabalha para aumentar a conscientização em relação à sepse. Então, a gente sabe que a sepse é um problema de saúde pública e é um problema negligenciado, né? A sepse é uma emergência, é uma doença que é passível de prevenção, mas mesmo assim a gente perde muitos pacientes. Em relação à pediatria, né, se a gente pensar dados aí que a gente tem da literatura, mais da metade dos casos de sepse que ocorrem no mundo são em crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, a gente não tem muitos dados, né? A gente tem um estudo representativo que foi coordenado pelo ILAS, que a gente fez um estudo transversal e uma amostra randomizada de UTIs pediátricas. Aí a gente viu que todos os anos no Brasil, a gente trata nas nossas UTIs mais de 40 mil crianças com sepse e mais de 8.300 crianças não sobrevivem. E a gente sabe que esses números são subestimados, porque a gente só está olhando para a UTI. E a grande maioria dos casos começa fora da UTI, na comunidade, no pronto-socorro ou nas unidades de internação, né? Então, é um problema de saúde, eu acho que negligenciável e que a gente precisa olhar aí com mais atenção, tanto em pediatria quanto em adultos.
Luciano, a situação no adulto é parecida? Você acha que ainda é muito negligenciado ou as campanhas que vêm acontecendo nos últimos anos abriram um pouco mais, essa atenção ao problema da sepse?
Bom, primeiro, obrigado, Renata. Obrigado à sua tia pelo convite. É um prazer para mim estar aqui falando junto com a minha chefe, a minha presidenta, doutora Daniela. É uma honra para mim estar aqui falando com vocês. E eu acho que sim, eu repito as palavras da Daniela em relação à população adulta, né? Embora o Willas tenha trabalhado mais na população adulta desde o seu início e só nos últimos anos, né, com a chegada da Dani e de outros colegas pediatras, a gente tenha conseguido, antes a gente não conseguia por falta de expertise, falta de pessoal, a gente agora consegue focar mais na pediatria, mas eu acho que a situação melhorou, eu diria, em relação ao que havia em termos de conscientização da sepse quando o ILAS começou a trabalhar, mas a gente ainda está muito longe de ter um conhecimento amplo da população sobre a dinâmica do problema, sabe, Renata? Porque a sepse ainda é pouco conhecida. E uma forma da gente conseguir fazer essa doença se tornar mais conhecida é fazer com que ela apareça mais na imprensa, apareça, seja mais divulgada para o público leigo. E a gente tem uma dificuldade grande em relação a isso, que é o fato de que toda vez que existe uma coisa que ajuda muito nesse aspecto é quando você tem um famoso sendo acometido pela doença que você quer disseminar o conhecimento. E quando acontece isso com um famoso que está tendo uma sepse, por exemplo, a palavra sepse não aparece. É
É verdade.
impressionante como já aconteceu vários famosos terem infecções graves com disfunção orgânica e não aparece nem sepse nem septicemia. Aparece, ah, fulano teve uma pneumonia grave e foi entubado. O fulano teve uma pneumonia, teve insuficiência renal. Mas a danada da palavra sepse não aparece. Eu acho que, em parte, isso acontece porque existe um receio do profissional de saúde de dizer que o seu paciente está com sepse e de divulgar que o seu paciente está com sepse. Porque vão achar, nossa, o Fernando Zuler está com septicemia, já está à beira da morte, né? Então, existe essa preocupação. A condição é amenizada de uma forma, é uma infecção grave, é uma pneumonia grave, mas ninguém fala sepse, ninguém fala septicemia. Isso não aumenta o awareness, não aumenta o conhecimento da população em relação à doença. Então, a gente ainda tem no Brasil um cenário onde muitas pessoas não conhecem a condição, muitas pessoas não procuram o serviço de saúde, né? Ou, ao invés de procurar o serviço de saúde, quando tem um quadro infeccioso, vão à farmácia, pegam um remédio e ficam mascarando os sintomas, ficam com febre vários dias em casa, achando que vão melhorar porque é uma gripe. E, na verdade, é um quadro séptico, é uma infecção qualquer. E isso é parte, eu acho, da justificativa pela qual o Brasil tem uma das maiores taxas de mortalidade, ainda tem, né, uma das maiores taxas de mortalidade por sepse no mundo. Acho que a gente pode falar sobre isso mais para frente, mas acho que esse desconhecimento da população, e o Willis já provou isso com uma pesquisa do Datafolha, né, acho que a última foi em 2017, não é isso, Dani? E o
Foi
conhecimento.
sim, 2017. Não, 2014, não. Foi 2007, depois 2014.
Isso, exatamente, 2014. Então, nós já tem 10 anos, precisamos refazer, né? E a gente viu que o conhecimento da população era muito inferior, por exemplo, a infarto, muito inferior a AVC, né? Que são condições que têm sido batidas com o público leigo há muito tempo. Então, isso é parte do problema. Depois a gente pode discutir outras partes, mas claramente o desconhecimento da população brasileira e, na verdade, da população mundial. Mas no Brasil isso ainda é pior quando você compara com outros países. Desconhecimento da população é um grande problema para fazer o diagnóstico precoce da sepse.
Eu acho que no máximo a gente consegue a palavra infecção generalizada, né? Não sei se aí em São Paulo também tem isso, mas aqui,
Sim.
então a infecção generalizou, né? Aí é o máximo que a gente consegue chegar perto, assim, que eu às vezes consigo do leigo trazer para mim, né? E aí a gente fala isso, a gente chama de sepse, etc.
E a gente tem um papel importante nisso, né, Renata?
Com
Nós
certeza.
intensivistas temos um papel importante de dizer, dar o nome aos bois, de dizer que a doença que o seu paciente tem lá na UTI é sepse, explicar para o familiar o que é a sepse, para que essas pessoas possam ser disseminadoras do conhecimento junto ao restante da sua família, junto à sua comunidade, seus amigos, etc. Faz parte do nosso papel como profissionais de saúde. Então, tem um apelo aí aos profissionais que vão ouvir esse podcast da Sotiege e de outros lugares, que de fato deem nome aos bois e digam que aquela doença que o paciente tem na UTI é uma sepse, expliquem o que é uma sepse, para que a gente vá devagarinho construindo pedras e pedras de aumentar, né, um muro, um tijolinho, para a gente melhorar o conhecimento da sepse no Brasil.
Concordo, às vezes a gente esquece de falar mesmo, a gente mesmo vai falando de outra forma e esse nome precisa ficar mais comum, né, para que todos possam escutar. A gente falou muito sobre a comunidade, como é que vocês veem essa mesma percepção dentro dos profissionais de saúde? Eu não estou falando só de médicos, né, porque eu sou intensivista, né, trabalho em terapia intensiva, mas teve um tempo que eu fiquei numa emergência e aí a gente fazia. Um pouco do protocolo de sepse, tentava implementar, e uma das coisas que eu batia muito é que isso não tinha que ser um conhecimento só do médico, essa percepção tinha que ser do enfermeiro, do técnico, do fisioterapeuta que está entrando aqui, porque às vezes eles entram mais no leito, seja na emergência, seja no CTI, do que o próprio médico, e essa percepção precisa vir de todo profissional. A gente tem uma conscientização maior. Você acha que o profissional de saúde está mais ligado? Isso varia muito de grandes centros para pequenos centros. O que que você acha do adulto primeiro, Luciana, e depois eu queria entender se a Daniela tem uma perspectiva diferente da parte pediátrica.
Eu acho que, novamente, né, seria muita ingenuidade achar que todos esses anos de atividade do Willis não surtiu algum efeito. Então, De fato, quando a gente vê não só a questão da importância do diagnóstico precoce, mas o tanto que o Ehlers-Bart na história de pense pode ser sepse para fazer o antibiótico de primeira hora, eu acho que isso ajudou a aumentar a conscientização em geral dos profissionais sobre a suspeita diagnóstica de sepse e sobre a importância do antimicrobiano. Não há muita dúvida disso. Tem um efeito reverso dessa questão, que é a possibilidade do profissional suspeitar demais de sepse e dar antimicrobiano até para quem não precisa. Essa é uma discussão que existe já há bastante tempo na literatura, né? E eu tenho certeza absoluta que isso acontece aqui no Brasil, mas esse é um, entre aspas, efeito adverso de você aumentar a sensibilidade do diagnóstico, né? De você aumentar a percepção. Eu vou ter vários falsos positivos aí nesse contexto. Se isso é bom ou ruim para um país que ainda diagnostica pouco sepse, é difícil de falar. Mas a verdade é que, apesar de todas as atividades do Ehlers, essas décadas, né, que o Ehlers já funciona, a gente ainda tem muito subdiagnóstico de sepse na população adulta. Eu imagino que não deve ser muito diferente na população pediátrica. A grande verdade, Renata e ouvintes, né, é que é difícil diagnosticar sepse. Quando o quadro não é muito claro, assim, é quando não é que bate na cara do profissional de saúde que é sepse, tô com febre, tô com tosse, tem uma condensação no raio-x e tô chocado. Aí é muito fácil fazer esse diagnóstico, né? Qualquer estudante de medicina do primeiro, segundo ano já faz esse diagnóstico. A questão é que às vezes a gente tem uma zona cinzenta, né? De diagnóstico, que é aquele paciente que não tem febre, não tem sinais de resposta inflamatória sistêmica, tem uma
Aquele
comorbidade,
idoso, né, que fica mais
exato, um
sonolento.
imunossuprimido, né? Aquele paciente que tem uma comorbidade que não deixa ele ter leucocitose, por exemplo, né? Ou curva térmica, ou tem uma comorbidade que atrapalha por exemplo, é uma insuficiência cardíaca. Essa insuficiência renal que ele teve agora por causa da insuficiência cardíaca descompensada ou porque ele tem uma infecção concomitante e não está fazendo febre. E o raio-x é branco. Aí a gente brinca, é água
Congestão.
ou é água suja, né? A gente faz essa brincadeira aqui. É água com infecção, né? Congestão com infecção. Então é difícil fazer o diagnóstico às vezes mesmo, né? Então se não houver uma grande suspeição clínica, como a gente não tem biomarcador, é muito difícil fazer o diagnóstico. Então, eu acho que os profissionais, de maneira geral, e aí vem uma fala que é sobre a questão da formação do médico. Se a gente não ensinar diagnóstico de sepse nas escolas médicas, do jeito que a gente está, uma formação, uma quantidade desenfreada de médicos sendo produzidos todo semestre, a gente vai ter mais dificuldades ainda de fazer esse diagnóstico adequadamente. E aí vamos ter muitas sequelas em pessoas jovens que demoraram para fazer o diagnóstico. A gente vê isso sempre, né, na imprensa. Fulana teve sequela de uma infecção grave, também não aparece a tal da sepse. Aí ficou com amputação, né? Então, essas sequelas dramáticas assim a gente vai ver bastante, e continuaremos vendo se não houver uma orientação. E assim, o último ponto que eu queria falar é que, para melhorar isso também, tem que haver alguma política pública, sabe, de disseminação da importância da sepse pelo governo, pelo Ministério da Saúde, né, para que isso chegue no Sistema Único de Saúde e nos sistemas privados, para que se aumente de fato a percepção da doença, a percepção do problema. E esse é outro ponto pelo qual a mortalidade de sepse é alta no Brasil, né? A gente falou da dificuldade do público leigo e tem a dificuldade do profissional de saúde também, que não identifica, o paciente bate e volta no sistema de saúde 3, 4 vezes até que chega, e aí é fácil de identificar quando ele chega chocado. Né? Aí,
Super grave, né?
exato, aí é fácil de identificar, né? Mas quando os sintomas estão sutis ainda, você não consegue identificar frequentemente. E aí fica nesse bate e volta, volta para casa com dipirona, não colhe exame, né? Então é difícil, é muito difícil.
Você vê parecido, Dani?
Não, com certeza, né? Eu sempre, quando vou dar aula, me perguntam de barreiras, né? Eu falo que a principal barreira é que a sepse não é popular, né? E que a gente precisa popularizar a sepse. Eu acho que ela não é popular entre o público leigo, isso o Luciano já falou, mas ela não é popular também entre os profissionais de saúde. A gente sabe que existe uma inexperiência, um desconhecimento dos profissionais aí, acho que tanto que adultos quanto na parte pediátrica, em relação à sepse, porque o momento que seria o ideal da gente diagnosticar é muito difícil. Eu acho que, assim, eu tenho uma amostra, acho que viciada, né? Porque eu brinco hoje em dia que eu fiquei burra, só estudo sepse. Então, nos dois hospitais que eu trabalho, a equipe multiprofissional é muito envolvida em relação ao diagnóstico e tratamento de sepse, né? Então, eu lembro uma vez, estava de plantão, 1 hora da manhã, uma técnica de enfermagem me chamou e falou: doutora, acho que o bebê ali está séptico. E realmente ele estava. E, assim, participando do ILAS também, né? O ILAS treina muitos hospitais no Brasil, então quando a gente faz o fórum, a gente vê que existe um engajamento multiprofissional. Mas eu acho que isso é uma ilha. Se a gente for olhar para o Brasil inteiro, ainda há um desconhecimento dos profissionais de saúde em relação à sepse. Luciano, acho que ele viaja bastante para dar aula, não sei aí. Qual a impressão dele? E eu sempre falo também que todos nós somos responsáveis aí por reduzir o impacto. Então, o senhor falou, a gente precisa do engajamento do governo, né? Desde 2017, a OMS reconheceu a sepse como uma prioridade de saúde, coloca que os países precisam elaborar e colocar em prática planos nacionais de combate à sepse. Mas até hoje, em 2024, pouquíssimos países têm esses planos nacionais e os países que têm são os países onde o impacto da sepse é muito menor, né? Então, a gente precisa aí trabalhar muito para popularizar a sepse. O Luciano falou, nós precisamos fazer isso nas faculdades de medicina. Acho que a sepse tem que ser ensinada também em faculdades de enfermagem, de fisioterapia, para todo mundo trabalhar junto e reduzir esse impacto.
Essa preocupação que o Luciano trouxe da sensibilidade é algo que eu sempre gosto de discutir, porque eu acho que no Brasil a gente acaba trabalhando com extremos. E eu não estou falando só do público e do privado, porque a gente tem vários tipos de privado e vários tipos de público, então nem essa divisão. Mas a gente acaba tendo hospitais que têm muito organizados, com muitos protocolos, inclusive com certificações internacionais. E a gente acaba que tem outros hospitais que não conseguem ter esse tipo de organização, e inclusive todo mundo sabe, né? Emergência superlotada, o paciente que chega e demora horas para ser atendido. Então, essa preocupação sempre é uma discussão, né? Se a gente precisa ser mais sensível e acabar dando antibiótico, diagnosticando sepse para quem não tem. Ou se a gente é mais específico e de repente deixa passar numa situação de estresse ali. Como é que vocês veem essa discussão, Dani? Qual é a sua opinião assim no seu dia a dia? Como é que nos hospitais que você visita, pelo ILAS, do fórum, o que que você acha?
Eu acho que na pediatria a gente tem que ser um pouquinho mais específico, né? Porque assim, qualquer criança, se a gente pegar, a gente vai suspeitar ali, se ela tem uma febrinha, ela vai estar taquicárdica, vai estar taquipneica, vai estar chorando, aí a gente vai dar antibiótico para todo mundo. Então, eu acho que na pediatria tem que sair um pouquinho da sensibilidade e ser um pouco mais específico, olhando para algum sinal de disfunção orgânica, né? Mas o que a gente sempre coloca, assim, em termos de protocolo sepse, é que cada hospital, cada serviço, tem que entender qual a sua realidade. E, ao longo do processo de implementação do protocolo, de treinamento da equipe, o que se percebe é que todo mundo vai ficando mais familiarizado e conseguindo ter aquele feeling para diferenciar quem realmente está séptico de quem não está. Então, outra coisa, eu falo assim, a gente precisa popularizar a sepse, e eu sempre falo também que o problema da sepse, lógico, o impacto dela em países de baixa e média renda, mas eu falo assim, que o problema não é tanto econômico, né? É uma falta de educação. A gente precisa educar em sepse, e aí eu acredito que a gente consegue equilibrar sensibilidade e especificidade, sendo um pouco mais assertivo no diagnóstico e no tratamento, né? Não usando antibiótico de forma indiscriminada e nem fazendo aí expansão volêmica em todo mundo, expandindo todas as crianças com bronquiolite. Se a gente educar, vai.
Acho que à medida que também a gente vai treinando a equipe, a gente consegue ir migrando dessa sensibilidade para a especificidade, né? Talvez no início precise botar um monte de gente dentro daquele saco para a gente entender o que, que a gente está lidando.
Exato.
E depois, aos pouquinhos, a gente vai ganhando um conhecimento. Talvez seja um processo bem de cada serviço mesmo, né? Eu não sei como é que você vê isso, Luciano, no, na sua experiência.
Eu acho que sim, sabe, Renata? Nós, infelizmente, não temos uma. Eu cheguei a falar um pouco disso na resposta anterior, né? Não temos um biomarcador, não temos uma ferramenta que seja capaz de diagnosticar a sepse. Mesmo as ferramentas de triagem, quer você queira usar Mios, NIOS, Quick Sofa, o próprio Sofa, né? As ferramentas, elas funcionam para fazer o diagnóstico de disfunção orgânica, fundamentalmente, mas. O diagnóstico de sepse é um diagnóstico baseado em identificação do foco e presença da disfunção orgânica. Então, é um diagnóstico clínico, né? Clínico barra laboratorial, radiológico e tal. Então, eu acho que acaba ficando, de fato, muito dependente do cenário onde você se encontra. O Willis, a Daniela falou muito bem, o Willis, ele não consegue, nenhuma entidade consegue recomendar que você, com certeza absoluta, com alto grau de evidência, que você utilize uma ferramenta para triagem, para fazer o diagnóstico, né? Porque não tem essa ferramenta perfeita. Então, o que o Willis fala é exatamente isso, que dependendo do seu cenário, você pode optar por uma ferramenta que aumente a sensibilidade, você vai ter um monte de amidalites sendo tratadas como sepse, ou pelo menos começando o protocolo de sepse até ter certeza que não tem disfunção orgânica. Ou, ao contrário, se você optar pela disfunção orgânica para fazer o diagnóstico apenas naqueles pacientes que já têm disfunção orgânica, no cenário brasileiro, onde a disfunção orgânica, principalmente a disfunção orgânica cardiovascular, respiratória, se associa com alta mortalidade, você vai pegar os pacientes numa fase mais tardia, né? Então, eu acho que a Dani respondeu muito bem, né? É uma questão que tem que ser customizável no seu hospital. Então, aí, o que você vai fazer no seu cenário? Você vai decidir por determinada intervenção e depois você vai acompanhar os pacientes que abriram o protocolo e fecharam, por exemplo. E vai ver quantos desses são falsos positivos, são falsos negativos, para ver exatamente a acurácia do seu. Vai fazer a curva Rock, digamos assim, né? Vai fazer a acurácia do seu protocolo. E aí você vai ver: ó, meu protocolo, eu estou deixando de identificar uma série de doentes, talvez eu precise melhorar a sensibilidade ou a especificidade. Você vai ter que ir vendo no seu serviço. E o Willis pode te ajudar nisso também, né? Como é o melhor cenário para você fazer a triagem dos pacientes com sepse. Mas, de fato, não tem uma. E vai ter erro, não tem jeito, né? Porque, como não existe uma ferramenta de diagnóstico perfeita, sempre vai errar. Sempre vai ter ou um falso positivo que tomou antibiótico de graça, ou um falso negativo que demorou algumas horas até aparecer os sinais de infecção para tomar antibiótico. Então, não tem muito jeito, né? O que a gente precisa é aumentar o máximo possível a acurácia para a gente perder a menor quantidade de pacientes possível, perder no sentido de administrar o tratamento errado para o paciente, digamos assim, antibiótico para quem não precisa ou deixar de dar antibiótico para um paciente séptico. Eu acho que tem que ser esse trade-off, digamos assim, né? Esse balanço entre sensibilidade e especificidade, como sempre.
E ainda tem uma outra seara que, para mim, é a mais difícil de todas, né? E que eu sei que não dá para a gente explorar, que essa é o diagnóstico da sepse intra-hospitalar, né? Que a gente, que é intensivista, é o que a gente acaba tendo que fazer mais o diagnóstico. Porque, teoricamente, a sepse que veio da comunidade, o diagnóstico deveria ter sido feito na emergência e a gente vai seguir com o protocolo, com o tratamento, mas aquelas primeiras. Condutas ali do bundle da primeira hora, ela vai acabar entrando na emergência, mas a gente ainda tem toda uma parte dessa sepse intra-hospitalar que essa eu ainda tenho muitas dúvidas, assim, né, de como é a melhor forma. Eu acho que ainda é uma parte mais obscura ainda. Não sei se vocês querem entrar um pouquinho nisso, assim, porque essa eu tenho mais dificuldade.
Daí aí, Luciano, o que que você acha?
Não, eu posso começar discutindo. Você passa a bola para mim, né, chefa? Só porque
Oh, não é
toda semana
fácil
tem,
essa,
né?
né?
Essa é dura, né? Essa é dura porque, de fato, assim, nós não temos, né, se a gente não tem nem a ferramenta ideal para o pronto-socorro, né, para a enfermaria, imagina a ferramenta ideal para o paciente no ambiente de UTI, né, que também não vai ter febre. Se tiver febre, tem inúmeras outras causas para ter febre, desde tratamentos antibióticos, qualquer remédio que a gente esteja administrando para ele, né? Até lactasia, que não é infecção, é um monte de causa de febre, né? Quando ele tem, a imensa maioria dos doentes não evolui com febre, né? Acaba ficando mesmo, eu não tenho muita dúvida disso, mas a evidência para isso é baixa, na evolução da disfunção orgânica, né? Você identificar um cara que piorou o lactato. E aí você procura outras causas, não tem outras causas de hiperlactatemia, né? Isso é uma suspeita, ou o cara que chocou, ou piorou a parte respiratória, aumentou secreção, uma nova imagem, diagnóstico de PAV com uma nova disfunção orgânica. Eu acho que tem que ser por aí, não tem muito jeito, mas dizer que isso aí é baseado nas melhores evidências possíveis é muita ingenuidade, né? Porque, de fato, a gente não tem. Você procura isso na literatura.
É
Você não
difícil.
tem, né? Você é
Outro
difícil de
dia
encontrar.
eu estava aqui no CTI, aí eu ia falar sobre sepse hospitalar, aqui dentro do hospital mesmo, a gente fez uma coisa interna. E aí eu fui pegar os critérios, MILS, não sei o quê, e aí a gente tem um monitor aqui onde tem, né, cada leito e, enfim, tem várias informaçõezinhas e se o paciente preenche o MILS, fica piscando ali para chamar a atenção da gente, que seria um paciente. E aí eu fui olhar os pacientes que naquele momento, eu não estou dizendo que foi um estudo, foi um corte, eu fui lá naquele momento e olhei. E os pacientes que naquele momento preenchiam eram os pacientes mais crônicos dentro da terapia intensiva, porque eram pacientes com desmame difícil, que a qualquer mobilização taquicardizavam, já muito sarcopênicos, com uma doença crônica grave. E aí se eu olhava, eles tinham uma frequência respiratória um pouco mais alta, eles tinham uma frequência cardíaca um pouco mais alta, então começava a chamar a atenção ali de algumas coisas e que, quando você entrava no quarto, não era exatamente aquilo, mostrando assim, como é difícil, né? Porque os sinais de alerta, você precisa daquilo, são de alerta, claro, você vai chamar alguém para fazer justamente essa análise que foi a que eu fiz, acho que naquele momento eles não estavam céticos. Mas eu acho essa parte bem bem complicada, assim, né? Ainda da gente entender. Por outro lado, a gente acaba fazendo muito antibiótico. Então, eu acho que nisso, na dúvida, ficou meio mais ou menos, a gente acaba entrando com antibiótico. Não sei se a gente perde tanto paciente, mas o diagnóstico em si eu acho bem difícil.
Se você
Sim,
for
sem
usar os
dúvidas.
critérios, se você for usar rapidamente, vou comentar, se você for usar os critérios de alerta, usando baseado na resposta inflamatória sistêmica. No doente de UTI, a gente já falou da febre. Ataque cardíaco, como você falou, é super comum. Ataque pneia também. Ou ele pode estar no ventilador, que invalida o critério, ou ele, se estiver fora do ventilador, também é super frequente, né? E a adenocortise, qualquer corticoide que ele está tomando, qualquer remédio, pode alterar isso. E aí gera fadiga de alarme, né? Você tem o negócio apitando lá direto e ninguém acredita
Perfeito.
naquele sinal de alerta, né? Então. A grande busca, né, um comentário rápido, a grande busca de sinal de alerta é para tentar identificar padrões, e aí por machine learning, etc., que não dependam dos critérios de resposta inflamatória sistêmica, porque são muito específicos, né? Mas a gente ainda está longe disso. Tem algumas ferramentas em aplicação em pesquisa, mas para chegar à assistência à beira do leito vai demorar alguns anos ainda, eu acho.
Lê, se é difícil em adulto, imagina com as crianças.
Nossa!
As crianças a gente tem que começar decorando qual a frequência cardíaca para cada faixa etária, que já é difícil, né? Já começa com
Andar com
ele.
a tabela.
Exatamente.
Boa, verdade. Gente, a gente já está chegando no final do nosso podcast, assim, apesar de eu achar que a gente tem várias coisas legais que a gente pode conversar, mas eu queria entender um pouquinho qual é a perspectiva de vocês e do Ilas, para esse assunto sepse, para esse dia mundial, quais são as perspectivas aqui para frente. Eu acho que a gente falou um pouco da questão da conscientização da população, que eu acho que a terapia intensiva está precisando disso. O Covid ajudou um pouco a terapia intensiva a romper suas barreiras, né? As pessoas se familiarizaram mais, entenderam o que é um intensivista, perderam um pouco o medo desse especialista, né? Mas ainda existe essa barreira grande entre a terapia intensiva e a população, e como vocês falaram, da sepse mais. E também em relação aos profissionais de saúde, aos serviços, né? Qual é a perspectiva do Ilas para isso? Vou deixar o Luciano começar e a Dani fecha.
Eu tenho que deixar o presidente começar, né? Porque o presidente
É que eu ia deixar o
agora
presidente fechar,
fechar,
né? Eu ia
né?
deixar o presidente fechar. Achei que ficava
Acho
mais
justo.
pomposo.
É que ela elabora o planejamento estratégico do Ilas, né? Ao longo dos próximos
Entendi.
anos.
Aí te botei numa situação difícil, né?
Mas eu acho que o Ilas tem feito uma série de atividades. Assim, a gente tem conseguido, dentro do Ilas, principalmente a Dani, né? Os últimos presidentes, tem conseguido agregar bastante, sabe, as atividades do Ilas. Só ter trazido o pessoal da pediatria, ter trazido mais o pessoal da equipe multi, o Ilas criou também um grupo de sobreviventes de sepse. Isso é super importante, né,
Olha que legal.
para dar voz a essas pessoas, para dar visibilidade a essas pessoas, para que essa notícia chegue, né, ao público leigo, de fato. Então, eu acho que o Ilas criou com o apoio da indústria. O Ilas recebe apoio da indústria, e isso é muito bom para uma ONG, né? Ele criou um EAD com nem sei quantas aulas, Dani. Você me ajuda no número de aulas
Ai.
aí. Inúmeras, dezenas de aulas sobre sepse, né? Totalmente gratuito, com dezenas de milhares de visualizações do nosso EAD também. Então, assim, o Ilas está numa fase muito boa em relação ao que a gente já fez, né, o que a gente já foi, o que o Ilas tem feito agora, né? Então, essa agregação de pessoas tem contribuído demais. Eu acho que o caminho ainda é muito longo, mas a gente está cada vez mais trilhando esses caminhos. O Ilas está trazendo fazendo jus ao nome, finalmente, né, sendo latino-americano mesmo. Dani está conduzindo um estudo latino-americano aí de sepse em pediatria, e a gente está deixando de ser só brasileiro, apesar do nome ser Instituto Latino-Americano. Então, eu acho que as perspectivas são boas, mas tem muito trabalho ainda para fazer. Renata, você já está convidada a participar das atividades do Ilhas, do time do Ilhas. A gente precisa muito de novos intensivistas. A gente brinca que
Vambora.
a gente é nós somos os novos velhos. A Dani não, que é mais nova, mas eu, a Flávia Machado, o Alexandre Biasi, a gente é o novo velho, porque a gente está na estrada há tanto tempo que, apesar de não sermos velhos, já estamos velhos em relação aos 20 e tantos anos que a gente percorre essa trajetória, né? Então, eu acho que as perspectivas são boas, mas, de novo, né, o caminho é longo. E obrigado pelo convite mais uma vez.
Acho que o Luciano falou muito bem. O Ilas esse ano está completou 20 anos, né? E se a gente olhar toda a história, ele veio crescendo no trabalho, né? Assim, então ele começou ali as atividades iniciais, né, de treinamento de hospitais, né, de implementação de programas de melhoria de qualidade em sepse. Ao mesmo tempo, ele foi entendendo o desafio da sepse, fez os estudos epidemiológicos. Começou ali com esse programa de EAD, que já treinou mais de 100 mil pessoas, e a gente vem expandindo aí, saindo da sepse intra-hospitalar, né? Então, esse ano, a campanha do Dia Mundial da Sepse é toda a trajetória do paciente séptico, e está uma campanha super bonita. Então, a gente começa falando da sepse na comunidade, a gente fala da sepse dentro do hospital, e também estão começando a olhar e chamar a atenção para o pós-sepse, né? Para o paciente após a alta. Então, assim, acho que é uma trajetória muito bonita, a gente tem muito o que fazer ainda, mas temos melhorado. Por exemplo, esse ano, o Ilas vai participar agora, essa semana e a outra, de três ações do governo. Assim, desde que eu entrei no Ilas, o Luciano talvez me corrija. Eu nunca lembro do governo ter chamado o Ilas para participar de ações aí na semana do Dia Mundial da Sepse. Então, ele vem fazendo um trabalho Acho que muito legal. A gente tem conseguido aumentar esse trabalho, mas ainda tem muito aí para fazer, porque a gente não pode esquecer de prevenção. Por exemplo, no estudo pediátrico, o status vacinal incompleto foi, um fator relacionado com maior chance de óbito. A gente sabe que no Brasil a taxa de cobertura vacinal em crianças vem caindo, então a gente precisa reforçar prevenção, diagnóstico e tratamento precoce e o olhar também para o paciente que sobrevive e muitas vezes sai com uma sequela. Mas, Renata, muito obrigada. E foi um prazer participar do podcast. Obrigada a você e a Sotierge.
Dani, e para ter acesso a toda essa informação e essas aulas, é no site do ILAS mesmo, só para quem quiser?
Isso, no site do ILAS, entrando no site do ILAS, tem um link que direciona para o site do Dia Mundial da Sepse, um link que redireciona para o Reabilita Sepse, né, que é essa parte ali dos pacientes que recebem alta, e também para o programa de EAD. E tudo gratuito, com acesso para
Ai,
todo
que
mundo.
legal. Eu, antes do podcast, dei lá uma entrada, vi algumas coisas, vi o artigo da pediatria, que eu não tinha lido ainda, dei uma olhada e achei bem fácil de entrar. Entrei pelo celular, eu achei bem, bem amigável. Então, acho que o pessoal pode dar uma navegada lá que vale a pena. Gente, olha, para mim é um orgulho enorme poder conversar com vocês, pessoas que eu admiro tanto, que eu já escutei tantas vezes falar. E poder estar conversando aqui, participando um pouquinho dessa conscientização da sepse, que eu acho que também é um pouco do intuito desse podcast. É uma felicidade enorme. Agradeço demais vocês terem parado para conversar com a gente. Sei que nem sempre é fácil, mas para a gente foi um orgulho e um prazer muito grande ter vocês aqui. Espero que a gente possa fazer outras ações, outras coisas juntos. Mais uma vez, muito obrigada e até breve.
Muito obrigado, foi um
Até breve.
prazer para a gente também, né, Dani? Foi ótimo, a discussão
Com
foi excelente, muito bom.
certeza. Até breve, pessoal.